Então, de que adianta ficar trazendo um monte de gente para dentro do teu serviço se ela não vai consumir esse serviço?
Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management e Project Discovery, você aprende com cases reais o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log, iFood, EasyInvest e outras. Faça como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% off na descrição deste episódio.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E hoje, mais uma vez, estou feliz porque Ricardo Tadashi não está. Isso já é um motivo de alegria, felicidade e um sorriso na voz, eu diria, alguns aí. Para substituir ele, eu só chamei o mago da precificação e monetização no Brasil, Rafael Dix Clay, ou Rafa, para os mais chegados. Tudo bem, Rafa?
Tudo ótimo, Chod. A presença do Tadashi é algo que eu achei que ia ter hoje. Tô particularmente chateado, cara.
Quero já deixar no comentário que Ricardo Tadashi passou por uma transição aí de carreira. Agora ele é GPM lá na Via Varejo. Até então, né?
Quem diria?
GPM na Via Varejo. Olha aí. E claramente abandonou o podcast. Depois de conseguir alcançar esse cargo, mostrando que ele só usou esse veículo aqui para se promover, Rafa. Uma denúncia.
Muito bom, sensacional.
Hoje o nosso convidado, mas antes de falar do nosso convidado, Rafa, sem tadashi, sem polêmica, é isso?
Cara, espero que não, espero que não. Nosso convidado é assim, significativamente polêmico. Eu estava conversando aqui com ele antes do episódio, ouvindo sobre umas ameaças.
Eu acho que a gente já, antes de perguntar qual é a história dele, eu vou apresentar ele, né? Mas eu gostaria de saber se a VP dele, de Growth, sabe o que ele anda falando por aí e participando de podcast. Mas ele já vai responder isso, calma. Eu sigo ele no LinkedIn desde 2018. Desde então, eu aprendo com cada conteúdo que ele compartilha lá. E ele é uma referência quando o assunto é marketing digital, marketing, brand. Eu quero ser ele quando crescer. Já tinha colocado isso no, na minha meta de vida. Então, seja bem-vindo ao Project Gurus, Renato Galisteu. Tudo bem com você?
Tudo bom, cara? Muito prazer. Nossa, se você quiser ser como eu quando crescer, tem uns 50 quilos aí pela frente, cara.
O Renato. Respondendo a pergunta ali que eu fiz, a sua VP sua VP de Growth, sabe o que você anda falando por aí sobre Growth e etc?
A atual VP de Growth sabe e, por sorte, ela concorda, porque senão talvez estivéssemos usando isso, assim como o Tadashi, como plataforma para o próximo passo.
Muito bom. Ô Renato, qual que é a sua história?
Bom, então, eu tenho 31 anos, eu sou pai do Noah e eu estudei jornalismo como minha primeira formação. Amava a redação, amava ser jornalista de redação, viajar, entrevistar, conhecer a galera. E aí um dia eu falei, putz, dá para fazer coisas muito mais legais em relação a criar conteúdo, história, tudo mais. Migrei para o mercado corporativo. E aí eu passei por Oracle, a T-Systems, do grupo Deutsche Telekom, pelo Digio, pela Neon, e pela Wildlife recentemente, e agora estou na Deezer. Eu sou, como disse, jornalista de formação, então tem sempre um quê aí de questionador, provocador. Pouquinho, e eu sou especializado em marketing de conteúdo, marketing digital e recentemente em digital data marketing, ou seja, como os dados e a tecnologia podem ajudar o marketing a evoluir. Mas nada muito startupeiro, prometo, só coisa pé no chão.
No começo do episódio, a gente até brincou, né, sobre a sua VP de Growth, saber o que você anda falando por aí, né, Renato? E por causa de um artigo meio polêmico que você fez recentemente. E é por isso que eu faço até a seguinte pergunta: no famoso funil do pirata, o Growth é somente aquisição?
O artigo é growth, é cultura, né? Para de falar de aquisição, é performance. A gente olha o funil de aquisição, se você não cuida de cada uma das etapas para fazer com que as pessoas engajem, fazer com que as pessoas fiquem com o seu produto e que elas diferenciem, né, de forma orgânica, isso atrai novos usuários, baixando o custo de aquisição, aumentando o lifetime value, se você não olha todo esse processo, isso não é growth. Growth é olhar para a empresa e falar, putz, como conseguimos fazer melhorias substanciais para que determinados problemas que nós temos consigam ser sanados, melhorados e, com base em hipóteses e alguns dados, a gente consegue fazer as mudanças acontecerem. Se você olha para a performance em mídia, na verdade, você está só brincando com um brinquedinho muito caro, que se chama dinheiro de mídia, jogando no Facebook e no Google, chamando isso de performance, porque você faz um ajustezinho pequenininho ali no CAC, e falando que isso é taxa de sucesso, porque você tem 30 milhões de usuários, e 10% deles é ativo, mas pelo menos eu tenho um monte de usuário. Então, se growth é só performance, a sua empresa não tem nada de growth.
Sensacional. Ah, cara, tô anotando aqui.
Olha lá as perguntas, hein, Rafa? Tem uma boca para alimentar lá em casa.
Não, vamos começar devagar, cara. Eu tava lendo o teu artigo, relendo o teu artigo, e eu vi uma abordagem muito interessante, né? Porque a gente costuma olhar para cá que, em termos muito absolutos, né? Ah, eu estou adquirindo um cliente a R$1.000, eu estou adquirindo um cliente a R$10.000. Mas, ao mesmo tempo, o que importa é a proporção que o CAC tem com o que o dinheiro, com o que o cliente vai colocar de dinheiro no teu bolso ao longo da vida útil dele com você, o famoso LTV. E aí é muito comum que o cálculo que as pessoas façam é, olha, tenho determinado LTV, então eu posso adquirir um cliente a... Sei lá, tem um determinado LTV de R$3.000, posso adquirir um cliente a R$1.000 e vou fazer de tudo aqui para a minha máquina de aquisição conseguir rios de clientes nesse valor. Mas você coloca justamente em xeque o quanto que de fato aquele LTV vai se consubstanciar e o quanto que você não tem que fazer a conta inversa, né? Olha, eventualmente os meus clientes estão deixando menos dinheiro na minha conta, eu preciso rever aqui a minha estratégia, ou eventualmente eles estão deixando mais dinheiro na minha conta porque eu estou retendo, e aí é justamente essa alavanca que eu vou usar para crescer, eu posso gastar um pouco mais de dinheiro. Você podia contar um pouquinho mais dessa abordagem para o pessoal de casa?
Claro. Passando, enfim, nas fintechs, e até para contextualizar de onde veio todo esse cenário, a gente tinha um modelo de negócio baseado em quantas pessoas eu podia atrair por mês, e aquilo a minha base cresceria a partir daquilo, e o quanto que essa base poderia significar em negócio. Então, pô, se eu tenho 1 milhão de pessoas, olha o tanto de pessoas que eu posso atingir, engajar e fazer tudo acontecer. Eu comecei a notar que todo mês a gente tinha uma briga entre trazer novos usuários e fazer com que os usuários usassem o produto. Então, nós otimizávamos a campanha para trazer mais pessoas, mas não necessariamente as pessoas que nós trazíamos, né? Elas viam sentido no produto em si. Então, a campanha trazia para o mote e na hora que caiu no produto, ele era outro. E aí a conquista era falar, pô, trouxe mais usuários. Mas para que você trouxe um cara que não vai usar? No final das contas, se você baixa um app e esse app está no teu celular, se ele não está na primeira tela do teu celular, ele não existe. Então, de que adianta ficar trazendo um monte de gente para dentro do teu serviço se ela não vai consumir esse serviço? Quando a gente fala de recursos humanos, por exemplo, é dado que contratar uma pessoa e manter é muito mais barato do que contratar uma nova. Então, evitar o churn, essa saída da pessoa dentro de um período de tempo, é muito mais barato para o negócio, muito mais saudável. E se você parar a pensar, a aquisição de usuário é mais ou menos assim também, né? Você conquista a pessoa, ela tem que olhar para o teu produto, ver sentido naquilo, algum propósito, como aquele produto vai funcionar para você, e ficar. E aí a abordagem que eu estava levando ali é exatamente essa. De que adianta ter 1 milhão de pessoas e somente 100 mil delas usarem teu produto? As outras 900 mil não tem mais interesse na sua comunicação, elas não veem valor no teu serviço, elas não vão te indicar, o seu custo de aquisição vai sempre aumentar, porque você não vai ter o referenciamento orgânico que diminuiria o custo de aquisição. Então, o meu ponto mais importante é, de que adianta atrair se você não vai reter? Acho que essa é a mágica que as pessoas começam a olhar agora, mas que foi demonizado, que é, preciso fazer as pessoas gostarem de ficar aqui. É preciso que as pessoas queiram estar aqui. É preciso que as pessoas vejam sentido em baixar mais um app. Então é isso que a gente vê. A gente vê a empresa falando, pô, tenho 30 milhões de usuários. Como se elas fossem grandes empresas de mídia. Tá? Mas elas não são mídia. Elas são uma fintech, elas são uma empresa de jogos, elas são um player de música. E que adianta ter 1 milhão de pessoas na praia se todas elas estão olhando pro oceano e não pro outdoor, sabe?
Sensacional. Sensacional. Você acha que essa tendência das empresas acabarem se orgulhando muito mais ali do que elas estão adquirindo no curto prazo, do que elas têm de base de usuários, é por que motivo? Assim, pressão de crescimento rápido, cabeça de curto prazo, você até falou que aprendeu muito aí sobre relações de poder no mercado corporativo, tem alguma relação?
Eu acredito que sim. Eu, infelizmente, assim, não teria nenhuma base de estudo, assim, super acadêmica para colocar, mas o que eu notei é que a gente viveu essa onda das startups, né? As empresas não precisam dar receita, elas precisam ter um modelo de negócio em que as pessoas veem valor e com isso elas vão até lá e depois você vai atrás da receita. A real é que, oficialmente, para 98% das empresas, elas não dão receita, elas não existem. Então, foi vendida a ideia de que muito usuário significa um potencial de receita muito alto. Mas se o produto não evolui junto com a base de usuários, por favor, corrija isso. Eu não, para mim, eu acho que essa coisa, eu realmente acredito que essa coisa do temos que parecer uma startup, startup só pensa em performance, botar o usuário para dentro e depois a gente se vira.
E, entendi.
Bom, o dinheiro tá escasso, né, amigo?
Sim, sim. Arquétipo Facebook, assim, né? Ah, depois a gente pensa em como monetiza, depois a gente pensa em o que que faz. O importante é que se a gente tiver dominando o mercado e ter milhões e milhões de usuários, lá na frente a coisa vai dar certo de alguma forma, a gente decide como é que faz, né?
Mas o Facebook é uma rede onde a interação entre as pessoas constitui o produto, né? As pessoas são um produto do Facebook. Ele monetiza em cima deles. Uma fintech, por exemplo, eu lanço uma fintech em 2015 e ela tem uma conta digital. Em 2016, ela tem um cartão de crédito. Em 2020, ela tem um investimento de CDI. Em 2022, ela tem um empréstimo. Em todo esse tempo, você cresceu em 4 produtos diferentes. As pessoas, em 4 anos, mudam drasticamente as suas percepções sobre o mercado. Então, agora eu quero comprar um carro, agora não, agora eu quero viajar, agora não. Então, os produtos não crescem com as pessoas, os produtos estagnam. Produtos financeiros, por exemplo, a gente critica, né, os bancões porque tem muito produto e as taxas, não sei o quê, mas quando você cresce, você fica adulto, você precisa de um bancão e não mais uma fintech, porque as suas necessidades financeiras mudam. E as fintechs não cresceram em relação aos produtos disponíveis para você. Então, assim, eu acho que o Facebook é sobre a interação social e por isso que cresce. E talvez, sim, você esteja correto, essa percepção de joguem um monte de usuário lá dentro que eles vão dar significado a isso, tenha muito vindo daí, tenha muito vindo da Apple, quando começou a vender iPad a rodo e esperava que as pessoas fossem ler livro no iPad, e de repente tinha gente no meio da Amazônia criando o app para analisar árvores. Só que são produtos completamente diferentes, né? E no final, acho que meio dadaísta, sabe? Colocou tudo dentro de um saquinho, chacoalhou e saiu tirando, achando que era a mesma coisa.
Ouvindo o Renato falar, a pergunta que me veio na cabeça a fazer a você, Renato, é o seguinte. Growth foi banalizado? Não é mais aquele que Sean Ellis pregava?
Olha, eu acho que quando o Sean Ellis falou sobre growth, essa é a minha interpretação, ele estava falando sobre... Na minha interpretação, exatamente ele falou isso, mas depois foi extrapolado mais pelo Andrew Shane, né? Mas quando o Sean Ellis falou, olha, empresas pequenas têm poucos recursos, então elas têm que otimizar o crescimento delas, coisas assim, elas chamam a atenção, traz novos recursos e elas conseguem crescer. Era o conceito do MVP, né? O MVP é um produto e quando você cresce, você deixa de ser um MVP. Ele já foi validado e agora você tem que expandir. Então, eu acho que a origem, a raiz, ela fazia muito sentido. Empresas pequenas, poucos recursos, tem que otimizar o crescimento para que traga dinheiro novo e assim consiga crescer. Eu acho que o conceito de growth deu uma destoada quando, de fato, quando o Andrew Chen foi lá e falou que growth era o novo VP de marketing. Cara, marketing é branding, é comunicação, é relações com imprensa, relação com comunidade, é uma série de outras coisas, não é só crescer. Não é crescer que eu digo em performance, em mídia. E ficou aquela falsa sensação de que o marketing não usava dados de maneira alguma e que um engenheiro tinha que estar no marketing para criar os modelos de atribuição adequados, não sei o quê. E assim, não é o que acontece. Eu dou meu rim para a empresa que chegar e falar, olha, meu modelo de atribuição de growth hoje é excepcional. Eu sei exatamente qual canal traz qual receita e qual canal tem o melhor LTV. Ainda não chegamos Sim. lá, mas é muito mais fácil meter o pau no marketing e não criar um modelo de atribuição adequado para tentar entender uma jornada orgânica do que assumir que, olha, de repente a gente não tem ainda todas as respostas, vamos construir junto. Então, acho que o growth não foi deturpado. Ele nasceu lindo e virou uma jaca. E aí, o gosto dele é muito bom, mas a forma como que ele é colocado é terrível. Eu acho que o growth tinha que ser menos jaca, sabe?
Entendi, entendi. Então, ô Rafa, você entendeu, né? É, menos jaca, por favor.
Menos jaca, eu vou emoldurar essa.
Eu ouvi essa da jaca de um colega meu, que ele falava, você já comeu jaca? É mó docinha, é uma delícia, né? Mas o aspecto da jaca, o tamanho, a proporção, você não sabe exatamente por onde começar a tocar, como abrir, o que fazer ali. É como growth, né? E eu fiquei olhando pra cara dele e falei, olha, eu não sei como a gente chegou nessa conversa, mas talvez eu adote isso pra vida. Ficar aqui eu repetindo, tudo bem.
Muito bom. O Rafa, o Renato, e aí... Passando, você falou algumas coisas ali, né? Tipo, MVP, deu uma aula de cultura growth. Como que você vê a área de produto nessa equação?
O produto é a empresa, né? Então, eu realmente acredito que todas as áreas deveriam ter uma cabeça de produto, não, e a cabeça de produto vai trazer o crescimento, a receita. E não uma cabeça só de socar a gente para dentro. Se parar para pensar, produto tem que se preocupar como aquilo vai atingir o mercado, quem vai atrair, quais são as hipóteses de que vai dar certo ou não, aquilo vai trazer receita ou não, vai funcionar ou não vai. Quando a gente fala de produto, na raiz a gente está falando sobre hipóteses, né? Vamos colocar no mercado, vamos estudar, vamos fazer um alfa, vamos fazer um beta. Vamos estudar a evolução de algo. Eu acho que produto, cada vez mais, a cabeça do produto tem que estar permeando por uma empresa. Uma área de recursos humanos deveria ter uma cabeça de produto. A gente não pode romantizar que, não, pessoas, não pode ser tratado como número. Olha, vai ser tratado como número porque esse é o mercado, é assim que funciona, mas e como que a gente faz com que aquele número, aquelas pessoas, aquele produto tenha uma boa performance? Vamos testar abordagens para que as pessoas tenham melhor desempenho, sejam mais felizes com o que elas fazem, como elas se relacionam com os outros, tenham uma compreensão maior da empresa. Essa cabeça é de produto, né? Ninguém coloca um produto na rua achando que, seja o que Deus quiser. Existe um estudo, existe um desenvolvimento dessa loja. Eu, particularmente, vejo, por exemplo, um monte de área de product marketing crescendo. O product marketing olha placement, olha preço, olha público. É tipo os quatro P's do marketing mix ali, sabe? Ou seja, o produto é o coração de como o negócio deveria entender as coisas e onde as pessoas vão ver valor. Então, particularmente, isso assim não é puxar o saco dos produteiros, não, porque todo mundo tem suas falhas e seus acertos aí, mas a cabeça de produto é sobre o negócio, de fato, e não é sobre as tendências ou sobre os achismos, é sobre dado, teste, validação e crescimento.
Sensacional. Próximo artigo do Renato Galisteu no Medium vai ser Produto é Cultura, pare de falar somente de Discovery Roadmap.
É isso. Por favor, Renato, faça esse artigo. Por favor.
Eu até anotei aqui para dar referência depois para o Rafa. Mas vamos ser honestos. A gente vive uma onda de sempre procurar um culpado, um herói, uma saída, uma alternativa. E se tudo começasse com um pensamento crítico aprofundado sobre o que é o negócio, qual é a relevância, o papel e a responsabilidade daquelas áreas para o sucesso do negócio, como elas vão ser medidas de modo a uma atribuição direta ou uma atribuição indireta. Se nós tivéssemos essa cabeça sobre o Discover, sobre o Roadmap, se a gente colocasse numa linha de produção todas as coisas e desenvolvesse de maneira adequada para que tudo passasse por validações, certamente nós teríamos pessoas mais qualificadas, inspiradas a fazer o que elas fazem e produtos mais relevantes. Gente, há 10 anos, toda a portinha de ferro em São Paulo virava uma igreja. Hoje, toda a portinha de ferro vira uma fintech. A gente precisa mesmo de tanta fintech no mercado brasileiro? Nossa, temos que fazer a descentralização do setor financeiro. Desculpa, mas ainda estamos falando de 85% controlado por 5 bancos? O que oficialmente mudou se as fintechs não conseguiram crescer com os usuários? Como se as fintechs fossem o colegial e os bancos fossem a universidade. Então, o colegial é super legal, você faz um monte de coisa, mas aí a vida real vem, você tem que ir para a universidade. Não sei se faz, assim, se é muito sentido, se é muito grosseiro, mas falta um pouco desse senso crítico e pé no chão, sabe?
Cara, acho que faz todo sentido. Eu estava tendo uma discussão recentemente com alguns amigos que estão no Vale do Silício hoje, trabalhando com produto, enfim, algumas outras áreas também. E o que eles comentaram comigo é, cara, as pessoas não trabalham necessariamente melhor, mas elas veem mais valor ali em fazer o que não é sexy, fazer bem feito e continuar ali no mesmo tema, desapegar de eventualmente qual que é o último framework, qual que é o escopo certo de como eles se identificam como profissional, enquanto a gente está sempre buscando, sei lá, o próximo pote de ouro, o que define a gente como PMs, o que vai fazer com que a gente realmente faça o que está ali no livro famoso, faça o que está no YouTube e tudo mais. Não sei se você já teve alguma discussão a respeito e se você tem uma teoria do porquê dessa diferença cultural, se de fato você concorda que ela existe ou não.
Poxa, são realidades de desenvolvimento corporativo, de mercado, muito diferentes, né? Sim, acho que é muito ruim, por exemplo, essa é a minha opinião, comparar a realidade econômica, social, desenvolvimentos corporativos do Brasil com os Estados Unidos, porque a gente sempre vai estar muito atrás. Eles têm alguns anos a mais no desenvolvimento econômico, social e na forma com que eles distribuem essa receita pelo país. Obviamente, ainda é muito focado na costa oeste, costa leste e tal. Tentando trazer um pouco mais para cá, acho que o modelo de mercado brasileiro, durante muito tempo, ele foi sobre a carreira bancária, a carreira pública, e a gente não tinha um boom, esse aquecimento das startups, esses novos modelos de negócio baseados em tecnologia. E isso estourou, e a principal referência era o Vale do Silício, só que quando estourou o mercado das startups aqui, o Vale do Silício já estava maduro nesse desenvolvimento. E aí a gente tentou nacionalizar ao tempo todo aquela cultura, sendo que culturalmente a gente não estava pronto. Eu tenho um colega que ele diz o seguinte, nós pulamos etapas. Então, a gente queria aprender a andar e já levantou correndo. E aí a gente tentou sentar numa cadeira para trabalhar e ela era de rodinha. Então, o tempo todo nós estamos correndo atrás de algo e nós não estamos aprendendo o que cada uma daquelas etapas significa para o desenvolvimento corporativo de produto e tudo mais. Então, obviamente, o Vale do Silício ainda tem muito para aprender, porque se você olhar para lá, o volume de empresas que surgem com ideias incríveis e morrem 9 meses depois, está lá. Mas aqui no Brasil o impacto é muito maior. A gente espera que a iniciativa privada hoje traga um alívio às oportunidades de mercado, porque a gente está massacrado por uma situação estatal ruim. Ao mesmo tempo, a gente não quer passar pelos processos evolutivos que eles passaram por lá. Nós ainda não temos uma distribuição de internet adequada, nós não temos ainda uma distribuição no país, economicamente falando, onde você consegue desenvolver várias coisas sem precisar estar sentado dentro do mesmo escritório. Talvez a pandemia esteja ensinando isso. Então, eu acho que é válida a comparação, porque nós, talvez, algumas pessoas, algumas empresas queiram chegar naquele nível de maturidade, mas seria muito inteligente olhar para o nosso nível de maturidade e falar, beleza, como podemos fazer o que vamos fazer, como podemos crescer de modo estruturado. Só sair correndo não está adiantando muito, né?
Anotou essa, Jorge?
Anotei aqui, já anotei.
Meu Deus do céu.
Eu vou fazer... Não, quero nem saber. Eu vou fazer canecas e vender. Eu vou ganhar dinheiro em cima das frases do Renato.
Eu acho que é uma pergunta até para vocês. Assim, no final das contas, todos nós queremos trabalhar com alguma coisa que a gente desenvolva intelectualmente, socialmente, e que tenha algum impacto, de alguma forma, né, para alguém, para alguma pessoa. E aí a gente trabalha com uma série de pessoas que às vezes têm a mesma proposta, a mesma condição, e no final das contas, a gente está sempre trabalhando atrás de algum outro propósito, porque a gente espera que a empresa tenha um propósito, senão a gente tem aquele propósito. Né? É meio que a gente espera que a empresa não dê um propósito porque a gente trabalha e não que a gente saiba o que sai da cama. Então, aí eu até pergunto para vocês, se vocês escolhem quem começa, tipo, como vocês veem hoje esse cenário corporativo dessa ótica 100% aprofundada em produto, né? Como que vocês veem as empresas caminhando, tipo, às vezes, com um produto capenga de pé e já lançando outros três? Como que vocês veem hoje o mercado, principalmente as empresas de tecnologia?
Eu acho que vai muito no que você falou, Renato, da falta de maturidade, eu acho que principalmente das empresas de tecnologia. A gente importa muita coisa lá de fora sem entender o contexto em que elas foram concebidas e estão sendo aplicadas lá, e queremos aplicá-las aqui num contexto totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente, num país que, já diria alguns aí, tem vários Brasis dentro. Então, tipo, eu acho que hoje as empresas não estão tão maduras, e aí, infelizmente, né, para falar de uma cultura de produto. Não sei se o Rafa concorda com o que eu estou falando. As empresas hoje, elas têm uma ideia de área de produto que não vai de encontro com o que as pessoas da área estão aprendendo, que é a famosa glamourização da área. Achando que vai ser que nem ela viu no curso que ela fez, mas a vida real dentro das empresas, na área de produto, é totalmente diferente. Não existe esse conto de fadas que é pregado. Eu acho que passa muito por aí também. Vai de encontro com o que você falou, Renato. Não sei se o Rafa concorda.
Cara, eu concordo sim. Acho que com a carreira tendo esse boom recente, e a carreira tendo as características que tem, eu acho que ela catalisa isso, né? Você está falando de uma carreira generalista, então você pode vir aí de backgrounds muito diferentes. Você está falando de uma carreira que, em tese, está muito ali no centro das diferentes competências e capacidades de uma empresa, então é mais fácil de você construir ali o aspiracional de que você está construindo alguma coisa, de que você está fazendo algo que faz sentido. E daí, justamente, eu acho que as pessoas, em alguma medida, querem ouvir que é a solução dos problemas, né? Querem ouvir que é fácil, é realmente baseado ali num framework e numa bênção que você vai ter como product manager para poder tomar decisões extremamente estratégicas numa empresa, enquanto que a gente valoriza muito pouco conteúdos que nos digam o contrário, né? E que eu acho que esse podcast acaba educando muito o mercado nesse sentido, dado que a realidade não é essa, vamos fazer um conteúdo aqui sobre como que acontece mesmo quando você não tem o cenário ideal. O que acontece quando você tem uma empresa como qualquer outra, com uma série de problemas culturais, organizacionais, em que muitas decisões são diferentes ali do playbook, e às vezes precisam ser, porque a gente está falando de contextos em que existem demandas de fluxo de caixa, a gente está falando de contextos que existem demandas relacionadas a cobranças de investidores. Então, eu acho que a natureza da carreira realmente catalisa esse desejo que a gente tem de que as coisas tenham um caminho fácil, enquanto que, em contrapartida, a gente tem essa responsabilidade de pegar a carreira e dizer, olha, o contexto desse daqui não é sexy, não existe um direito divino para dizer que você faz o que está escrito no Inspired, e a partir daqui você vai se virar, e não vai ser necessariamente mais fácil do que qualquer outra carreira que você já tenha batido cabeça e não se encontrado.
Justíssimo, rapaz. Mas é isso, né? É aqueles caras que assumem o microfone, desculpa aí, Paulo. Não, mas é curioso ver que essa insatisfação pelo glamour é libertadora para a gente começar a criar coisas mais pés no chão, que façam mais sentido para a gente, né? Para a gente acordar todo dia e desenvolver algo.
Concordo.
Sim, total. Eu acho que... E aí vai até... Tanto para o marketing quanto para o produto... A gente não vê nenhum case de erro, por exemplo. A gente prega que é tentativa e erro, e a gente só fala do sucesso. Será que se a gente falasse do erro que a gente cometeu para atingir determinada meta, não iria ensinar mais do que falar do sucesso?
Fora que sucesso também é uma percepção muitas vezes pessoal, né?
Isso.
Eu, curiosamente, há pouco no LinkedIn eu vi um artigo que é os meus 10 maiores erros como CEO da BrewDog, onde James Watt, CEO da BrewDog, compartilha ali as falhas que ele teve no processo de crescimento da empresa. E, poxa, é tão legal, é tão libertador ver que um cara, uma empresa bem sucedida, falha. Aí você fala, uau, então tá liberado, né, esse negócio de falhar também. Então, que bom.
Total, e vai muito de encontro com o que eu penso, com o que eu... o propósito do Project Gurus, que aí quer falar mais sobre não cagar regra, porque já tem de monte na área, acho que também na área de marketing, eu sou formado em marketing, consumo alguns conteúdos, vejo bastante, muito disso, não existe, assim, eu penso que não existe certo ou errado, existe o contexto em que você está inserido, assim como o mundo é feito de contextos, você, da área de produto, da área do marketing, você tem que entender o contexto que você está inserido e fazer conforme esse contexto, né? Você aprende sobre contexto desde lendo sobre economia, política, sociologia, que você tem que conhecer o contexto para tomar a devida ação relacionada ali. E por que que em produto é diferente, entende? A gente quer pegar o que a Melissa Perry fala lá nos Estados Unidos, ou o que o Martin Kagan fala lá, ou o que o Rafa ensina na Loft. Falei, hein, Rafa? Te elevei a outra.
Opa!
E falar que não, esse é o jeito certo de fazer produto. O jeito certo de fazer produto depende.
E olha, esse é exatamente o tema até do central da nossa conversa do growth, né? Vocês estão falando qual é o jeito certo de fazer growth. Diminui o CPA, o CAC, aumenta a base de usuários e assim você vai ser bem sucedido como uma seu negócio. Oi, cadê o contexto, né? Na verdade, a gente tem um gap de comunicação aí, contextual muito forte, né, no mercado, e que novamente vem ao tema da nossa conversa, que é, beleza, o que é crescer dentro do contexto do meu negócio? O que é crescer no contexto da realidade do meu negócio? É crescer em receita? É diminuir churn? O que é a minha necessidade real? Uma empresa não cresce financeiramente só porque ela aumenta a base de usuários, veja a Apple. É porque ela aumenta o valor do produto dela e a percepção desse valor. Então, sim, só para cagar a regra, vamos cagar a regra começando por, tipo, qual é o contexto da sua empresa? Primeiro me traga o contexto, depois a gente traz o plano.
Total, total. Não, tá fervilhando aqui a cabeça no sentido justamente de qual que é o caminho contrário, né? Porque eu já tive uma startup de recrutamento, justamente aí no boom de growth hacking, e a gente via muito que as empresas chegavam pedindo um growth hacker, porque, enfim, era a última bala de prata, né? Então, qual que é o caminho para que as pessoas parem de buscar a última bala de prata e valorizem ali consistência, valorizem o básico bem feito, valorizem um background muito mais baseado em inputs. Como você falou, cara, curtir etapa, né? Você está aprendendo algo e você está desenvolvendo uma determinada skill, leva o tempo necessário para poder fazer isso direito, leva o tempo necessário para poder construir cases que sejam relevantes, em vez de necessariamente ter mais skills do que o coleguinha do lado, né? Conhecer mais temas, ter um arsenal de tópicos mais amplo. Eu acho que você é um cara que pega esse viés mais filosófico da coisa, né, Renato? Eu também não sei o quanto que a nossa estrutura de incentivos fomenta isso, ou se, de fato, a gente tem um problema mais estrutural no que diz respeito a qual que precisa ser o contexto e em que, organicamente, as pessoas vão seguir esse caminho.
Eu concordo com você em relação ao eu abraçar esse tema filosófico, quase romântico da coisa. Isso é olhando rapidamente para os últimos 5 anos que passaram. Acho que o dia a dia não dá tempo de você planejar tudo e fazer tudo lindamente, acordar e ter aquela sua rotina maravilhosa. Mas chega algum momento em que você, a sua empresa, a gente precisa sentar e planejar e pensar no longo prazo e não somente no quarto, e não somente no mês, e não somente na semana, e não somente na meta diária. É também isso, né? Então, no final das contas, novamente, e acho que onde foi matadora a conversa, é o contexto, né? A gente não pode romantizar nada quando trata sobre negócios, pessoas e a relação de dinheiro, mas a gente pode pensar na continuidade disso, e a continuidade precisa desse exercício crítico de, beleza, onde eu quero chegar de fato? Onde estão as oportunidades para chegar até lá? Quais são as hipóteses que eu vou avaliar para ver se isso funciona ou não funciona? E quais são os passos? Como que eu vou colocar isso no chão?
Aproveitando, mudando um pouco o assunto, indo para um assunto mais tranquilo e calmo, que é a pandemia. Rafa adora.
Parece calmo mesmo.
É muito mais calmo do que falar de growth. O Renato, hoje você trabalha numa empresa de streaming e a pandemia deu um boom, né, no consumo tanto de jogos quanto de streaming. Como que você vê a relação com essas plataformas de streaming de conteúdo no pós-pandemia?
Particularmente, eu acho que os níveis que a gente vê hoje de consumo do streaming ou consumo dos jogos, eles devem se manter. Jogos e ouvir música e ouvir podcast e tudo mais, eles são rotinas, né? Eles se tornam parte do seu cotidiano. Então, se você não jogava antes, se você não encontrava um tempo para jogar antes, você encontrou esse tempo durante a pandemia, certamente isso já virou parte da sua rotina. Então você vai voltar a encontrar tempo para continuar jogando. E assim é com a música, assim é com o podcast. Acredito que a pandemia deu esse boom, porque era uma alternativa, então preciso assistir Netflix, Amazon Prime, preciso ouvir na Deezer, preciso ouvir um podcast, preciso jogar. As pessoas procuraram formas de entretenimento, porque uma parcela dessa população está dentro de casa. Eu acredito que isso se torna parte do dia a dia delas. Eu não acredito que vá cair os níveis de streaming, eu não acredito que vá cair o nível de consumo de jogos. Eu acredito que isso virou parte do dia a dia das pessoas e que isso vai continuar. Talvez a gente não veja um crescimento tão acelerado, né? De sair de 10 na terça para 2 mil na quarta. Mas a gente não volta para o padrão anterior. Essa é a minha sensação e é o que eu tenho visto. Tanto antes na Wildlife, a forma como as pessoas consumiam jogos, como hoje na Deezer, a forma como as pessoas consomem a música, podcast. A gente criou novas entradas no nosso cotidiano e elas vão ficar.
O comportamento humano mudou.
O comportamento mudou. Nós encontramos espaço, né? Antes nós não tínhamos esse espaço. E agora nós temos. Ah, e quando voltar ao que era? A gente nunca mais vai voltar ao que era, né? A gente vai voltar para um cenário muito próximo do que era, mas com alguns dedos a mais. E como diz a minha esposa, talvez eu nem queira mais conversar com aquela pessoa. Eu quero só ouvir um podcast e ficar na minha. Então... acho que assim, não dá para fazer nenhuma previsão numa situação como essa da pandemia, mas as pessoas, no final do dia, elas são previsíveis. A gente gosta daquilo, do conforto, daquilo que é quentinho, daquilo que a gente sabe o final. Então, a pandemia tirou tudo que era o nosso conforto, né? Nos jogou em várias situações distintas onde a gente não sabia exatamente o que fazer. E depois, todo mundo vacinado, lambendo poste por aí, a gente ainda vai querer procurar algum tipo de conforto, algum tipo de coisa que a gente sabe o começo, meio e fim. E eu acho que é isso que essas plataformas, de modo geral, streaming ensinaram, jogos, sabe?
A gente acabou falando justamente de sair da bolha da nossa área, olhar para um contexto mais estratégico da empresa, olhar para o que faz sentido, médio prazo, e também para conteúdos e aprendizados menos sexys. E você está hoje num negócio, num challenger, né? Num business que... claramente tem um líder de mercado, uma empresa que tem o branding mais acentuado, o Spotify, e muito pouco se fala sobre como ser um challenger, como atuar quando você está nessa posição e precisa criar as estratégias específicas para se aproximar ali da liderança, crescer mesmo tendo esse contexto adverso. Eu acho que não é um assunto confortável, né? A gente normalmente quer tá ali sem falar. A gente normalmente quer fazer discovery, fazer o que não envolve todas essas adversidades que é lidar com competição, lidar com o mercado. Eu queria que você contasse um pouquinho das suas principais dicas num contexto como esse.
Eu quero ser... o Burger King, do McDonald's, da Pepsi, da Coca. Eu quero ser essa empresa. Eu quero ajudar a desenvolver a voz dessa empresa, onde as pessoas vão começar a identificar. Olha, aquilo é Deezer. A Deezer, a segunda maior operação do mundo da Deezer é a do Brasil. Quando a gente fala do cenário de streaming, isso é super importante, tá? Ainda é muito da nossa bolha, né? O maior consumo de música ainda está no YouTube. Ainda existe uma parcela considerável das pessoas que fazem download da música. Então, o streaming de música ainda é algo que está pegando. As pessoas assinavam a Netflix porque era uma forma de consumir entretenimento audiovisual que eu não tinha acesso anteriormente porque eu não podia pagar pela TV a cabo. Mas uma vez que eu já pago pela internet, por que eu vou pagar por um streaming de música se eu consumo tudo de graça no YouTube? A gente é challenger quando a gente olha para a categoria, mas toda a categoria é challenger quando a gente fala sobre o comportamento das pessoas. Então, acho que a primeira coisa é, eu quero ajudar a construir uma marca onde as pessoas identifiquem a voz, identifiquem o valor dela e o que ela agrega no dia a dia dos usuários. Essa é a primeira coisa. Eu quero chegar no momento, tem uma frase que é, a Nike construiu um hotel, você sabe o que esperar desse hotel. Se o Hyatt construiu uma chuteira, você não sabe exatamente o que espera dessa chuteira. Então, eu quero chegar no momento onde, quando fala Deezer, as pessoas automaticamente lembram o que a gente faz, pelo que nós defendemos, quais são nossas bandeiras. tudo isso parte de um processo de encontrar a nossa voz, né? Então, quando a Deezer falar, as pessoas vão identificar aquilo como a voz da Deezer. Assim como a gente ouve, sei lá, o Porchat da Porta dos Fundos sabe que a voz é dele, eu quero que as pessoas, quando vejam um post, uma comunicação da Deezer, elas automaticamente lembrem que é a gente. Agora, como a gente vai fazer isso? Putz, aí a minha VP de Growth lá, que a gente falou no começo, vai ficar puta se eu abrir a estratégia aqui, mas acompanha 2021, eu prometo que vai ser muito legal.
Eu vou, com certeza, eu vou acompanhar, eu já acompanho você, Renato, desde 2018, vou continuar acompanhando e consumindo Deezer também. Eu sou uma das pessoas que, eu não sei se eu sou errado, mas eu tenho os dois, Deezer e Spotify. Então, não sei se isso é um comportamento normal, Renato.
Não é. Normalmente as pessoas têm algum streaming e o YouTube. Mas seja essa pessoa, como bom produtor, é sempre bom avaliar todas as coisas, tudo que está no mercado.
Olha aí, eu sou o Rafa, o Renato de forma sutil falou que eu não sou normal.
Certo. É. Muito elegante ele, né?
Você compara com ele? Lembrando que o futuro como co-host nesse podcast está em jogo nessa pergunta, hein?
Cara, eu vou me abster, eu não tenho essa elegância, essa sofisticação que ele tem para poder responder de forma tão evasiva, cara.
Olha, eu, as pessoas que trabalharam comigo, ao ouvir que eu tenho elegância e um jogo de palavras decente, talvez fiquem assustadas de ouvir, talvez não seja eu aqui desse lado para elas. Você escolheu as palavras aqui.
Os haters lá do teu post não estão reconhecendo essa pessoa, né?
Nossa, os engenheiros que trabalham com marketing, fazem cálculo de LTV, neste momento não sabem o que está acontecendo.
Muito bom.
A gente está se encaminhando para o final. A última pergunta, Renato, antes de a gente encerrar de vez esse papo muito bom. Estamos gravando numa quinta-feira que antecede há poucas horas a Black Friday, então tá um olho no peixe e outro no gato, aqui, só no F5, na Magalu. Ô, Renato, você falou sobre comportamento de streaming, que ela vai continuar. Seria muito errado da minha parte falar que, assim como o growth é o novo marketing, o streaming é a nova TV?
Eu acho que quando saiu a TV, as pessoas falaram assim, vai morrer, vai matar o rádio, né? E as pessoas continuam ouvindo rádio. Eu acho que o streaming é mais uma forma de consumir um conteúdo que te agrada, num formato que te cabe para você. Mas uma coisa não mata a outra, elas complementam. E acho que esse é o máximo da elegância que eu consigo chegar.
Assim como quando saiu, deu o boom do podcast, não, o podcast vai matar o rádio.
É, eu lembro que na época eu estava na redação, a gente esperava o próximo celular que ia ser o iPhone Killer. Eu tenho a sensação que o iPhone ainda está aí, sabe?
Então, muito obrigado, Renato, por ter arrumado um tempo nessa sua agenda concorrida, Renato.
Nossa, super. Está entre o trabalho e meu filho, assim, é realmente concorrido. Eu queria, na verdade, agradecer muito esse convite. Eu realmente acredito, e aí é o Renato, em podcast pra caramba, e nesse tipo de conversa onde a gente coloca as cartas na mesa o tempo todo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero que tenha sido útil e que sugere novas conversas. E estou aí à disposição. Me siga aí nas redes sociais todas, amigos.
E o Renato, com certeza, volta. Vai voltar aqui no podcast. Como co-host, quando a gente falar sobre Product Market, quem sabe?
Pode contar comigo. Seria um prazer. Ah, mas aí tem que ver com o Rafa e com o Tadashi também, né? Mas tudo bem.
Esquece o Tadashi.
Tá bom.
Não é uma escolha difícil, Renato. Você é o Tadashi.
Ok.
Eu queria encerrar esse episódio mandando um abraço para o Tadashi, que certamente vai ouvir esse episódio, vai perceber aí como feriu o coração do Chiod. Enfim, vai demandar uma conversa.
One-on-one, já diria alguns aí. Tchau, fui.